Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo a Tito. Temos meditado nessa carta sobre a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento. E desde a semana passada, concentrado no capítulo 3, versículos 3 a 7. Deixa a sua Bíblia aberta nesse trecho. Tito, capítulo 3. O trecho é de 3 a 7, hoje nós vamos meditar de 4 a 6. Deixa a sua Bíblia aberta nesse trecho. O apóstolo Paulo está orientando um pastor de como preparar uma igreja para ser madura, vivendo em aperfeiçoamento diante dos princípios e valores que Jesus Cristo tem para a sua igreja. Durante esses três capítulos que encontramos aqui nessa divisão da epístola, Tito é chamado a colocar em ordem as coisas restantes de uma igreja em formação, de ensiná-la o que está de acordo com a sã doutrina, de ajudar a igreja a entender que é a graça de Deus que foi manifestada e a estrutura teológica da igreja não é estabelecida na história ou em dogmas, mas pelo próprio Espírito, na revelação ao apóstolo. E o capítulo 3, que nós estamos meditando, começa no versículo 1, quando Paulo diz a Tito, lembre-lhes também, e começa a dar uma série de instruções de uma estrutura prática da vida dos membros da igreja, como viver, e não apenas naquilo que se crer. Nós estamos meditando nesse trecho do capítulo 3, e para estabelecer os valores que definem a forma de viver do salvo, versículos 3 a 7, Paulo está falando para a gente do passado, presente e futuro. Passado quem éramos e não devemos mais ser, tais fostes alguns de vós. No presente, quem somos por causa do que cremos, e é a nossa concentração agora pela manhã. E no futuro, quem nos tornamos por causa do que somos, e num futuro breve, se Deus permitir, nós olharemos também para o versículo 7. Então, se você tem sua Bíblia aberta, vamos orar e em seguida ler esse trecho da palavra do Senhor. Senhor Deus, nós acabamos de expressar a necessidade que temos de Ti, e isso é verdade. Precisamos, neste momento, de uma consciência aperfeiçoada acerca da obra regeneradora de Cristo em nossas vidas. Uma consciência que nos ajude a lembrar de que Ele nos encontrou completamente perdidos e condenados e que nos deu aquilo que por toda a eternidade desfrutaremos, que é a própria vida eterna ao lado do Senhor. Ao lermos e meditarmos nessa porção das Escrituras, construa em nossos corações uma fé não apenas intelectual, mas transformadora, baseada no nosso relacionamento com Jesus Cristo. Essa é a nossa oração. Amém. Eu vou ler do versículo 4 a 7, para não ficarmos sem contexto. Versículo 3 a 7, para não ficarmos sem contexto, mas nós vamos meditar do 4 ao 6. Versículo 3. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. No texto original, escrito em grego no Novo Testamento, os versículos 4 a 7 são apenas, esses versículos tratam apenas de uma única oração. Infelizmente, lá no século 1000, 1100, quando começaram a fazer essa divisão de capítulo e versículo, separaram uma sentença inteira, que é regida pela afirmação "Ele nos salvou". Então, uma leitura natural desse texto, deveríamos ler dos versículos 4 a 7 como uma única oração, uma única sentença com suas subordinações e coordenações. Talvez seja nesse texto, talvez tenhamos aqui a declaração de salvação mais completa do Novo Testamento. Há outros textos no Novo Testamento que fazem uma declaração sobre o que é a salvação, mas esse trecho talvez seja aquele mais completo. Todos os elementos necessários para entendermos a salvação nós encontramos aqui. E o que eu quero pensar com os irmãos nessa manhã é que a anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento também requer aprimoramento na sua convicção. Convicção sobre o poder transformador da salvação. Convicção num poder transformador da salvação que não opera esse poder apenas num dia e num momento, quando a pessoa tem consciência do seu pecado, se arrepende e declara Jesus como seu Salvador. Obviamente, aquele momento, como veremos aqui, ele provoca uma transformação muito grande. Mas aquele não é o único momento em que a salvação opera poderosamente a transformação na vida de uma pessoa. Quando o apóstolo Paulo está nos ajudando a entender tudo isso, no versículo 3, ele começa dizendo: porque no passado, vocês também antes, outrora, no passado, eram, e nós já meditamos nisso, ele dá alguns exemplos de como vive uma pessoa que não tem a marca de Deus na sua vida. Ela pode até ser religiosa, mas ela não foi transformada pelo poder da cruz. Como ela vive? Com a sua religiosidade, ela é corrupta como qualquer corrupto. Ela é mentirosa como qualquer mentiroso. Ela odeia pessoas e não gosta de pessoas como qualquer incrédulo. Ah, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. O não gostar do outro não é uma marca de Deus, por exemplo, como o versículo 3, Paulo explicou. Ah, eu não vou muito com a cara de fulano. Sabe quem não vai com a cara de fulano? Quem não foi marcado pela vida de Deus. Porque a marca da vida de Deus, como meditamos no versículo 3, é o amor. Um discípulo de Jesus Cristo é reconhecido pelo amor. E Paulo nos disse: ah, olha, lembrem-se de quem vocês eram quando Cristo os encontrou. Lembrem-se onde vocês estavam quando foram resgatados por Jesus Cristo. Nunca se esqueçam, para que a gratidão, a humildade se perca. Lembrem-se de que vocês não tinham nada para entregar a Deus e Ele decidiu salvá-los. Outrora vocês eram, mas houve um momento na sua vida que foi manifestado algo que a religião não pode manifestar. Que foi ofertado algo que o ser humano não pode ofertar naturalmente. E que foi dado a você aquilo que você nunca seria capaz nem de entender, quanto mais de alcançar. Porque a salvação é um milagre. Um milagre dado àqueles que precisam ser resgatados da perdição eterna. O versículo 3 nos lembrou de quem éramos sem Deus. E agora o versículo 4, 5 e 6 e o 7 ressalta que Cristo mudou o nosso passado. E que no presente Ele nos dá uma vida transformada. E se é então para os salvos e a igreja, em processo de aperfeiçoamento, ser lembrada de como deve viver, nós temos algumas convicções para que essa lembrança não se perca. E a primeira dessas convicções nesses versículos é que Cristo é o agente transformador da nossa salvação. Eu imagino que pelo menos 90% de nós, aqui pela manhã, já sabemos disso e não há nenhuma novidade aqui. Nós cremos nisso. Mas qual é o efeito dessa verdade para a sua vida? Quando terça-feira, 9h47 da manhã, você está nos seus afazeres, eu não sei onde terça-feira, às 9h47 da manhã, você está e o que você está fazendo. Como essa verdade transforma a sua vida? Numa quinta-feira, 22 horas, para alguns vocês já estão dormindo, né? Não está transformando mais nada, né, Fábio? 22 horas? É meu sonho poder um dia tentar dormir cedo. 22 horas, eu nem cheguei em casa ainda. Como essa verdade transforma a sua vida na sua rotina, no seu dia a dia? Saber essas verdades, eu imagino que a maioria de nós já cremos nelas. Aquilo que esses três versículos que vamos olhar nos ensinam, que para a maioria de nós não é só não novidade, nós cremos, podemos até defender isso. Mas como isso tem transformado a nossa maneira de viver? Paulo quer chamar a nossa atenção a que Jesus Cristo é o Deus nosso Salvador. Versículo 4 e versículo 6, ele o apresenta dessa maneira. Manifestou a bondade de Deus nosso Salvador. Versículo 6, por meio de Jesus Cristo nosso Salvador. Parece muito comum para nós isso aqui, mas numa epístola tão curta como Tito, por 6 vezes, Deus é chamado de Salvador. Capítulo 1, versículo 3, quando Paulo está ainda escrevendo aquela introdução a Tito, no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador. E no final da saudação, Tito 1, 4, ele ainda vai dizer assim a Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Quando no capítulo 2 ele está orientando aquele ambiente de um discipulado e de investimento onde a sã doutrina rege a fé e a vida, ele vai dizer no capítulo 2, versículo 10, nem furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. No versículo 13, do capítulo 2, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Agora, note uma coisa. Principalmente no capítulo 1, versículo 4 e no capítulo 2, versículo 13, o adjetivo aqui, Salvador, não está no plural. Se Deus e Jesus fossem diferentes, Paulo deveria se expressar como Deus e Jesus Cristo, nossos salvadores. Mas quando ele os designa no singular, ele também está nos indicando que Jesus Cristo é Deus. Uma outra nota importante é que na teologia paulina, nas suas 3 epístolas, não é comum ele chamar Deus de Salvador. Jesus Cristo, sim, mas Deus não. E aqui há uma ênfase, porque isso faz parte da teologia bíblica da epístola a Tito, de apresentar o Deus Salvador e expressar isso. Se você olha no versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. E essa afirmação é a afirmação central que rege toda essa oração. Ele nos salvou e ele nos salvou manifestando essa bondade, essa misericórdia, nos regenerando, nos resgatando. É assim que Paulo constrói para nós essa ideia. Nos salvou de quê? Salvou o pecador de sua condenação eterna, da culpa e da pena de todos os pecados passados, presentes e futuros. Ele não salvou simplesmente de uma mentira. Ele não salvou simplesmente de uma inveja. Ele não salvou simplesmente de uma ansiedade, porque esses são pecados que dominam vidas não marcadas por Cristo. Mas ele nos salvou da condenação eterna. E qual é o pecado que estava te condenando por toda a eternidade quando você nasceu? Não era mentira. Porque um bebê recém-nascido ainda não mentiu. Mas ele já nasceu marcado pelo pecado. Eu diria que nem é a desobediência, porque uma criança recém-nascida, ela ainda não desobedeceu. Mas a Bíblia nos diz que ela já nasce morta em seus delitos e pecados. Marcada pelo Adão, que trouxe corrupção e contaminação para toda a humanidade, por ser o nosso representante federal na criação. Uma criança que nasce marcada pelo pecado, porque ela herda esse pecado, e homens, olhem aqui, os seus filhos são pecadores porque herdaram isso de você. É uma herança que vem de Adão. O pecado não foi apenas imputado, mas também herdado. E quando Cristo nos é apresentado como Salvador, Ele não nos salvou da pobreza. Ele não nos salvou da enfermidade. Ele não nos salvou de um governo corrupto. Ele nos salvou da condenação eterna. De alguém que não tem acesso a Deus, porque nasceu marcado pela natureza caída e pecaminosa. É isso que o texto bíblico nos diz. Ele nos livrou de uma condenação que nós não poderíamos nos livrar. Na teologia paulina, em Romanos 5:12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. E aí ele continua e ele vai dizer, consequentemente, verso 18, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Temos que ser lembrados que Cristo é o agente transformador da nossa salvação. Não só o ato salvífico num dia e hora na sua história, mas que hoje é 15 de março de 2026, Cristo é o agente transformador da sua salvação, se você é salvo. Sabe por quê? Porque a salvação pertence a Deus. E essa é uma das maiores bênçãos que você e eu temos. Porque se a salvação pertencesse a nós, nós já a teríamos perdido. Eu fui salvo aos 8 anos de idade. Estou com 52 agora. Já teria perdido a minha salvação há muito, muito tempo. E nunca mais teria encontrado. Sabe por quê? Porque antes de ser salvo, eu era incapaz de encontrá-la. Incapaz de encontrá-la. Ela pertence a Deus. Ele manifestou a benignidade porque é o Salvador. Ele derramou ricamente o seu amor porque é o Salvador. Ele nos fez herdeiros de uma promessa eterna, porque é o Salvador. A salvação pertence a Deus. Mesmo Paulo disse lá em 1 Coríntios 1:21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvá-lo. Os que creem por meio da loucura da pregação, não é o homem que encontra Deus, porque ele nasce morto em seus delitos e pecados. A sabedoria humana, a pregação religiosa, não é capaz de fazer o que Cristo fez ao nos salvar e nos dar a salvação. Deus achou por bem salvar. E ele usa a pregação, e a pregação não salva ninguém, o que salva é Cristo. Ele é o Salvador, não a pregação. Mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra, que nos ajuda a compreender quem é o Salvador. Nós precisamos da pregação, porque ela nos aponta o Salvador. É assim que Paulo vai nos lembrar disso em Efésios 2. Nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, mas no verso 4 ele vai dizer, mas sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Isso aconteceu pela sua graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus e nem de obras, para que ninguém se glorie. Tanto Deus Pai quanto o Filho Jesus Cristo são chamados de Salvador. Afirmar que Jesus é o Deus Salvador é a maior afirmação de nossa fé. Inteiramente apropriada às nossas convicções. E que vai gerar muito ódio do mundo. Maria não é nossa salvadora. Frei Galvão, para a gente que mora aqui no Vale, não é nosso salvador. Essa semana nossa cidade inventou um feriado, os 11 não eram suficientes. O salário dos vereadores já está pago, né? Eles não vão trabalhar, você vai pagar o dia deles. Quinta-feira tem feriado, por causa do padroeiro de São José. Eu moro em São José dos Anos, São José dos Campos, agora em junho, completo 20 anos que moro aqui em São José dos Campos. São José não é meu padroeiro. Não é meu salvador. Eu só tenho um salvador. E esse não é o Templo Batista Bíblico. Não é minha religião, minha denominação. O salvador é o único e exclusivo Jesus Cristo. Pais, ensinem isso aos seus filhos. Não achem que eles vão entender de primeira ou uma, duas ou três vezes. Gastem todo o tempo possível ajudando seus filhos a entenderem que não é vir aqui para a igreja no domingo que é salvador deles. Sabe por quê? Porque as estatísticas, como eu já tenho mencionado outras vezes, são estatísticas tristes. Para cada 10 dos jovens que nascem e crescem numa igreja, 8 abandonam a fé no primeiro ano da universidade. Eles acham que vir à igreja, saber recitar o Salmo 23, é o salvador deles. E não é. Se você não ama o Senhor, você não ama o dia do Senhor e não tem compromisso com o dia do Senhor, sua disciplina espiritual está falha. Mas não é o dia do Senhor que é o seu salvador. Só há um salvador, e esse é Deus. Isso é tão certo, tão profundo no Evangelho de Jesus Cristo, que no versículo 5, Paulo diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou não por causa de atos de justiça, a NVI traduz, mas não por atos de justiça praticados por nós. Não foi isso que nos salvou. O ser humano nunca foi capaz de salvar-se. No Antigo Testamento, ter nascido na descendência de Abraão, depois de Israel ter sido estabelecido como a nação de Deus, não salvou absolutamente ninguém. Cumprir as leis, estar presente nos dias de sacrifício, participar da Páscoa, de todas as outras festas, de celebrações de purificação, de orações regulares no dia, nunca salvou ninguém. Se você se lembra das exposições que estamos tendo em Gálatas, isso foi e tem sido ensinado profundamente pelo apóstolo Paulo e pelo pastor Paulo. Sabe por que o ser humano nunca foi capaz de salvar-se? Porque ele é um pecador contumaz. É isso que a Bíblia diz. Romanos 3, versículos 10 a 18, citando Salmos, citando Isaías. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Eu vou repetir, porque você que tem uma criança, é um pai, uma mãe, isso daqui diz respeito aos seus filhos. Ele pode ter nascido mais bonitinho que seja. Não há um justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. Todos, verso 12, se extraviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua engana, um veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Sabe por quê? Nenhum ato de justiça praticado pelo ser humano pode salvá-lo. Porque ele nasce nessa condição descrita nesses versículos. O ser humano nunca foi capaz de salvar-se também, porque a lei é incapaz de salvá-lo. Paulo continua no capítulo 3 de Romanos, e no verso 18 ele ainda vai dizer assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Ou seja, a lei não salva, a lei acusa. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei não salva, a lei acusa. Porque nenhum ser humano, nascendo em pecado, será capaz de cumprir toda a lei. O ser humano nunca foi capaz de salvar-se, porque somente a justificação de Jesus Cristo opera perdão ao condenado. E aí Paulo faz aquilo que na sua estrutura linguística e redacional é muito comum. Mas agora, versículo 21 de Romanos 3. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. O mesmo verbo que vai aparecer em Tito. A justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei e profetas aqui é a menção do cânon de todo o Antigo Testamento. Essa mensagem é a mensagem que foi revelada em todo o Antigo Testamento. Verso 22 é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, afim de contas, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Cristo é o agente transformador da nossa salvação. Ele é o nosso único Salvador e a salvação pertence exclusivamente a Ele, porque nossas obras de justiça não podem nos salvar. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, os meus pais já eram salvos. Me deram o privilégio de crescer ouvindo o Evangelho em casa e na igreja. Aos 8 anos, eu entreguei minha vida a Cristo, crendo que Ele era o meu Salvador. Mas eu não fui salvo porque os meus pais eram salvos. Eu fui salvo porque antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano para a minha existência e esse plano envolvia a salvação. E no processo da pregação do Evangelho, essa mensagem chegou e o Espírito Santo agiu, me dando fé e me levando ao arrependimento. Os meus filhos não são salvos porque são filhos de pastor. No caso dos meus filhos ainda é pior, porque os dois avós são pastores. Meu pai já falecido e o meu sogro ainda pastoreando. Então, filho de pastor e neto de pastor. Que encrenca criei para eles, né? Eles não são salvos por causa disso. O dia que Cristo vier e se apresentarem a Cristo, o fato de serem filho de pastor não vai mudar nada para a fé e salvação deles. Eles vão ter que se apresentar pessoalmente, individualmente, confessando a Jesus e entregando os frutos daquilo que a obra de Cristo fez na vida deles. O que nós temos que ter em mente é que a única certeza que temos para afirmar a nossa salvação é que ela veio da parte de Deus. Amém? Chegamos naquele dia com histórias diferentes, mas com um único Salvador. A certeza da promessa da salvação da parte de Deus para nós é tão grande quanto a extensão da sua soberania. Se é certa a soberania de Deus, de igual modo é certa essa promessa da salvação. Só podemos ter a garantia da redenção, porque Deus tem o controle soberano da justiça e santidade. Eu posso descansar acerca da salvação, porque o Deus que é o Salvador é o Deus soberano, Ele controla a salvação. Não há ninguém acima de Deus que tenha controle sobre a salvação, porque Ele é o soberano. Então eu posso descansar na promessa da salvação, de que nada nos separará do amor de Cristo. Absolutamente nada. Porque Ele não só é o Salvador, mas Ele é o soberano. A minha pergunta é, como a convicção de que Cristo é o agente transformador da nossa salvação está fazendo diferença para a sua vida agora, hoje? Que diferença faz, ou você é aquela pessoa que quando fala da salvação conta uma história do passado? Se você é uma pessoa que quando fala da sua salvação só conta uma história do passado, você está contando uma história incompleta. Porque Cristo não te salvou numa data passada para que isso fique simplesmente lá. Ele te salvou para que hoje isso faça diferença na sua vida. Para que hoje isso transforme o seu caráter. Para que hoje isso te mova a não ser guiado pelos seus próprios desejos, mas ser guiado pelo amor de Cristo e a palavra dele. Paulo queria que as igrejas em Creta, e Deus quer que as igrejas até hoje, e a nossa igreja, seja aperfeiçoada num aprimoramento de que a salvação é poderosa hoje sobre a sua vida e a minha vida. Amém? Ela não foi poderosa só numa data. Ela é poderosa hoje. Porque Cristo é o agente transformador hoje. Uma segunda convicção que esse texto nos traz é de que o amor de Deus é a causa transformadora da nossa salvação. Olha quantas expressões desse amor de Deus Paulo compartilha só nessa sentença. Deus manifestou bondade, amor, misericórdia e fez isso ricamente. Eu já vou explicar esse ricamente aqui. Ele manifestou, essa manifestação de Cristo, uma palavra que traz a ideia de aparecer a alguém. Aquilo que ele fez com o apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Quando o texto diz que ele apareceu a Paulo lá para salvá-lo, a palavra lá, manifestar. Uma epifania, em português nós usamos o termo epifania, né? é um correlato, porque a palavra grega é exatamente essa. Ele veio a nós com sua dádiva da vida eterna. E essa manifestação é uma manifestação do seu amor. Esse amor no texto é descrito pela benignidade ou bondade, dependendo da versão que você está lendo. Essa expressão bondade ou benignidade e o amor aqui desses versículos aparecem como um único conceito. De novo, só para a gente conseguir fazer essa leitura e perceber isso no verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, se fossem conceitos diferentes a benignidade e o amor, o verbo estaria no plural. Quando se manifestaram a benignidade e o amor. Mas não é assim, o verbo está no singular. Porque é um único conceito. Essa manifestação de bondade ou benignidade é exclusivo de Paulo aqui, que está contrapondo o ódio. Nós temos várias palavras na língua grega e usadas no Novo Testamento, que podem ser traduzidas por bondade ou benignidade. Mas nesse texto, Paulo usa uma palavra muito incomum nas outras epístolas dele. Ele está fazendo o contraponto com o que ele disse que era a marca de uma vida sem Cristo no versículo 3. Se você olha aí na sua Bíblia, no verso 3, ele diz: outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Ele usa aqui uma expressão que faz o contraponto de quem não é marcado por essas características de alguém sem salvação, mas que agora foi marcado pela salvação de Jesus Cristo. E a marca da salvação de Jesus Cristo é bondade. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no coração. Para o mundo, uma pessoa bondosa é trouxa, é besta. É otário. É assim que o mundo trata. E eu estou usando boas palavras, tá bom? Porque eu não posso usar as que o mundo usa. E porque o mundo trata assim uma pessoa bondosa, sabe o que o crente faz? Ele teme o mundo, em vez de temer a Deus e ser bondoso. Ele não quer que as pessoas olhem para ele e achem que ele é um trouxa. Que ele é uma anta, que é um besta. Ele não quer. Eu espero que não queira, ninguém quer isso mesmo. Só que a marca da transformação, da salvação, é que essa bondade de Deus, ela deve ser refletida na nossa fé, na nossa maneira de viver. Como Jesus Cristo foi e continua sendo tratado até hoje? O Malco chega com o exército e com o traidor para prendê-lo e assassiná-lo, e o Pedro corta a orelha do soldado, e Jesus vai lá e pega aquela orelha e coloca no lugar de maneira milagrosa, sem ponto e sem anestesia. Por que agir com bondade para aquele homem? Porque Deus não trata ninguém conforme aquilo que cada um merece. Ele age com misericórdia. Ele manifestou a sua bondade. E nós experimentamos a bondade, essa amabilidade de Deus. E ele manifestou o seu amor, e na construção de um único conceito, há uma outra nota importante de como Paulo apresenta isso para nós, porque a palavra que estamos mais acostumados a esperar num texto como esse, quando fala da manifestação do amor de Deus, é o agape ou agapau, que é o amor sacrificial. Mas de maneira inesperada para um leitor e até para o tradutor, a palavra usada aqui é a palavra filantropia. No texto original, não tem a expressão a todos, para com todos. Essa é a maneira como o tradutor está tentando traduzir a expressão filantropia. Uma afeição pela humanidade. Um amor para com o ser humano. Lutero vai traduzir isso como a amabilidade e cordialidade de Deus. A acepção de uma palavra que em latim é humanitas, quando você ouve essa expressão. A palavra humanitas em latim vem dessa expressão filantropia. Deus assumiu a forma humana em Jesus Cristo. E essa é a manifestação do seu amor por nós. Ele não teve compaixão à distância, mas ele se fez homem. E habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito Filho do Pai. Foi a bondade e o amor de Deus que vieram em nosso resgate. E o texto continua. Essa manifestação de Cristo é uma manifestação de amor. Mas também o amor de Deus, ele foi manifestado através da sua justa misericórdia. Ele reteve aquilo que o ser humano merece, resgatando-o de seu maior mal, que é o pecado. O que nós merecíamos? A condenação. E aí, para você sempre se lembrar de como pensar na misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, ela vai reter aquilo que você merece. Você merecia a condenação eterna. Em vez de Deus te dar a condenação eterna, ele reteve a condenação eterna. Enviou ao mundo Jesus Cristo para pagar. A dívida não ficou sem ser paga. Ela foi paga. Então, em vez de Deus te dar a condenação, a sua misericórdia reteve o que você merece. E no lugar ele te deu graça, não condenação. Diferença de graça e misericórdia. A misericórdia, Deus retém o que você merece. A graça, ele te dá o que você não merece. É isso que nós temos. O amor de Deus foi manifestado por meio de sua justa misericórdia. Voltando para Romanos capítulo 5, versículo 8, muito conhecido. Mas Deus prova o seu amor conosco. Como? Pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. A morte de Jesus Cristo na cruz é a prova incontestável do amor de Deus por você. Deus não te ama porque você é bonitinho. Porque nenhum homem aqui seria amado por Deus. Nem um adolescente. Adolescente em formação ainda. Um braço cresce mais rápido que o outro. Não é assim. Alguns deles já nascem com o tamanho original da cabeça. Não é assim. Com o pé, o menino tem 9 anos, o pé dele já é de um jogador da NBA. Não é porque você é bonitinho ou você é feio, você vai experimentar o amor de Deus. Mas porque ele decidiu amá-lo. Ele decidiu amá-lo. O amor dele foi manifestado numa justa misericórdia. E aí então, Paulo, para aprofundar a beleza da dádiva de Deus, ele vai dizer assim no versículo 6, que ele derramou sobre nós ricamente. O amor de Deus foi derramado de maneira abundante. Derramado em nosso coração pelo Espírito, como diz Romanos 5:5. A palavra ricamente aqui traz a ideia de uma escala do que é grande, do que é extremo, do que é incomum, do que vai além da normalidade. Nesse trecho, a abundância da obra de Deus se deu pelo derramamento da poderosa obra de Cristo, em pagar pela dívida do pecador. A abundância da obra de Deus se deu pelo derramamento da operosa obra do Espírito Santo em vivificar o pecador. No livro Dr. Theo Johnson, criando uma cultura de cuidado na igreja, ele vai dizer assim: paz e descanso não são encontrados em um sentimento, mas em uma pessoa. Paz e descanso não são encontrados em um momento da vida, mas são encontrados em uma posição. Nós que estamos em Cristo, temos paz com Deus. Porque somos achados em Cristo, podemos desfrutar do descanso que Ele preparou para nós. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Paz e descanso não é para nos livrar dos problemas, mas é para nos ajudar a termos uma vida transformada hoje numa confiança incondicional a Deus. Há convicções que precisamos ter no aprimoramento da nossa fé. Convicção sobre o poder transformador da salvação. Cristo é o agente transformador da nossa salvação. O amor de Deus e não as nossas obras é a causa transformadora da nossa salvação. E uma terceira e última convicção, uma vida transformada é a marca dessa salvação. É assim que ele começa o verso 3. Houve tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, enganadores e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Houve tempo em que vivíamos na maldade, na inveja. Houve tempo em que vivíamos brigando com pessoas, éramos detestáveis e odiávamos a muitos. Essa foi a nossa história passada. Mas agora, por causa da salvação em Jesus Cristo, nós não somos mais quem éramos. Não somos mais quem éramos porque Ele nos lavou, é a expressão usada no versículo 5. Nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação é realmente uma nova criação. A salvação é aqui que essa nova criação é apresentada sobre a figura de uma lavagem. Aquilo que estava sujo teve que passar por uma purificação. A imagem usada por Jesus Cristo quando ensina os discípulos sobre o lavar regenerador, João 13, versículo 10, lá no cenáculo, começando os trabalhos da Páscoa, naquela noite em que ele foi traído, Jesus diz assim: quando já se banhou, não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo e vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro diz: o meu não, Senhor. E aí Jesus o corrige sobre isso. Como ele nos lavou, Paulo vai nos explicando, nos regenerando, gerando de novo. Conversa de Jesus com Nicodemos, João 3, tão conhecida. O que é necessário fazer para ser salvo? Senhor Jesus Cristo respondeu a ele: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, João 3:3. Regeneração, nascer de novo. Como pode, então, um homem voltar ao ventre de sua mãe? Isso não seria possível nem com aquele bebê que acabou de nascer. Como pode, Jesus está dizendo, eu não estou falando do seu físico, mas eu estou dizendo da sua experiência de encontrar uma vida e uma vida eterna. Por isso ele vai terminar essa conversa com Nicodemos dizendo: todo o que crê tem a vida eterna, aquele que experimenta um novo nascimento, aquele que foi gerado do Senhor e não de si mesmo. Como ele nos lavou, nos gerando de novo, dando uma nova vida, nos renovando ou regenerando. Isso pode até ser um sinônimo aqui nas expressões. A gente pode ler isso como aquela retórica de um efeito de repetição que Paulo está usando aqui. Num processo de transformação que vai além da ética e da moral, é uma transformação para a vida como um todo. A palavra aqui para renovar é uma palavra usada num ambiente de algo que se torne novo e diferente. Não é algo que é melhorado. Deus não está melhorando a sua vida, Ele está te dando uma nova vida. Porque a sua vida melhorada ainda é uma vida perdida. Ele está te dando uma nova vida. E isso acontece pelo Espírito Santo. Nosso novo nascimento é descrito como uma renovação do Espírito Santo. Ele produz transformação. Ele não põe nova roupagem no homem velho. Mas Ele coloca o novo homem nessa roupagem. Romanos 8, versículo 11. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Sabe aquela conversa de segunda bênção? Você tem que ser salvo agora e buscar o Espírito Santo para vir habitar em você depois? Não acredita nisso não, isso é conversa para boi dormir. Porque Romanos 8 diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não existe um salvo na face da terra que não tem o Espírito Santo. Pastor, mas e o texto de Atos 2? O Atos 2 é uma narrativa. Quando Deus que se encarnou, morreu, ressuscitou e voltou ao céu e disse que enviaria outro Consolador para conduzir a sua igreja, e o outro ali é o outro da mesma espécie, ou seja, o próprio Deus. Ali é uma narrativa. Porque algo novo eles iam experimentar que não tinha sido comum até o momento. De como o Espírito de Cristo conduziria a sua igreja como uma marca. O que nós podemos perceber, então, quando diz que esse lavar regenerador e renovador é mediado pelo Espírito Santo, é que nós encontramos o Deus trino operando a nossa salvação. Deus Pai e Filho como Salvador e Deus Espírito como esse regenerador e renovador. Aquele que dá vida, aquele que traz vida. Uma vida transformada é marcada pela nossa salvação. É a marca, melhor dizendo, da nossa salvação. Jonathan Edwards, puritano, um homem de Deus, que viveu poucos anos, morreu muito, muito novo, principalmente por toda a utilidade dele para o Evangelho nos seus dias, ele afirmou que salvação é uma obra sobrenatural de Deus, que transforma o coração humano, produzindo um novo amor por Deus, uma nova alegria na sua santidade e uma vida transformada. De novo, se quando você fala da sua salvação, você só está pensando numa data no passado, eu imagino que hoje você tenha perdido muito da alegria dela, muito do prazer da comunhão com Deus, do compromisso em diariamente viver para Deus. Porque você pode ter se tornado só um religioso. Que você guarda com carinho sua história. Na igreja em que eu cresci, ontem o Zé até compartilhou disso na sabatina, na igreja que eu cresci, era uma igreja arminiana, então no final da pregação tinha apelo, e para você ser salvo, se você não levantasse a mão e fosse à frente, ninguém acreditaria que você tinha sido salvo. Então, a salvação não era só por Jesus. Tinha que ter Jesus, mas você tinha que levantar a mão. Tinha que cantar o hino 222. Manso e suave, Jesus. Tá chamando, nem lembro mais. Chama por ti, por mim. Opa, tô aqui. Tá bem. Aí fui. Só que isso faz muito tempo. Aquilo foi o momento de Deus lá, mas eu não estou mais lá, eu estou aqui. E agora. Você não está mais lá, você está aqui e agora.
O que o poder transformador da salvação está fazendo na sua vida hoje? Fará na sua vida hoje? Que pessoa você será hoje por causa das suas crenças no Evangelho de Jesus Cristo hoje?
Quero concluir a mensagem. O Eduardo termina assim: não é apenas livramento da condenação que a salvação traz, mas um novo tipo de vida interior. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na convicção sobre o poder transformador da salvação. O presente. Quem somos por causa do que cremos? Como vivemos hoje por causa das convicções que temos? Três convicções podemos aplicar aqui lendo esses versículos. Cristo é o agente transformador da nossa salvação. O amor de Deus é a causa transformadora da nossa salvação. Uma vida transformada é a marca da nossa salvação. Versículo 3, Paulo diz: antes vocês eram. Mas no 4 ele diz assim: mas agora. É aquela ideia que a justificação, a regeneração, a conversão, ela tem um marco. Ela tem um dia. Ela tem um testemunho. Se a igreja faz um apelo e tem um testemunho público, não é isso que salva, mas isso é a história, está lá presente. Mas a maior parte de toda a sua vida salva precisa experimentar o mesmo efeito, o mesmo poder e a mesma transformação. Você vai viver muito mais tempo salvo do que aquele dia, a menos que tenha sido ladrão na cruz. Que esse não teve muito tempo depois. Mas você não é o ladrão na cruz. A evidência de que um dia recebeu a salvação, hoje, é que você continua se arrependendo e crescendo em Cristo. Como eu posso evidenciar hoje, se eu chegasse aqui e dissesse assim a vocês: quando eu tinha 8 anos de idade, eu fui salvo. Mas agora eu vivo uma vida relaxada, sem compromisso com Deus, com a Igreja de Jesus Cristo, e vivo do jeito que eu quero. Você ia atestar o meu testemunho? Você ia dizer: não, não faz sentido isso. Ele diz que é salvo, mas olha como ele vive. A vida dele não condiz com essa afirmação. Como eu posso hoje, depois de tanto tempo, ainda ser marcado e evidenciado por aquele dia da salvação, se hoje eu continuo me arrependendo dos pecados e crescendo na graça e conhecimento de Cristo? E não só sentando em cima de uma data e de uma história. A fé verdadeira não é feita de pessoas perfeitas, mas de pessoas transformadas. Pessoas onde sua autenticidade demonstra mudanças progressivas, mas também constantes. Porque há um compromisso com Deus. Por fim, Deus mudou nossa condição espiritual. Porque a sua salvação é poderosa, amém? Que amém fraco. Eu digo assim: Deus mudou a nossa condição. Amém. Misericórdia, gente. Você não é mais quem você era, amém?
Amém.
Aleluia. Aleluia. Não é mais quem você era. Porque se você continua sendo quem você era, você não pode afirmar a salvação. Deus mudou nossa condição espiritual. Éramos religiosos, mas espiritualmente mortos. E o Espírito Santo nos deu vida, e temos vida eterna, não mais morte eterna. Uma coisa sabemos: estávamos perdidos, condenados, como o cego disse a Jesus. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu vejo. Uma coisa eu sei: eu estava perdido e condenado, mas Cristo me amou de tal maneira que entregou sua vida para me salvar da condenação eterna. Amém? Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Que diferença isso tem que fazer na sua vida hoje? Como isso tem que mudar a sua vida hoje? Paulo diz assim a Tito: Tito, eu te deixei aí em Creta para ajudar essas igrejas em formação
a terem convicção do Evangelho, para que esse Evangelho transforme a vida dessas igrejas todos os dias. A anatomia de uma igreja em aperfeiçoamento requer aprimoramento na convicção sobre o poder transformador da salvação. Nós vamos orar e orar juntos, mas curve sua cabeça, os músicos podem subir. Senhor Deus, seria inenarrável a tentativa de expressarmos a gratidão pelo amor do Senhor por nós. Mas o Senhor que sonda os nossos corações pode encontrar neste momento a sinceridade de corações gratos. Porque estávamos perdidos, condenados, vivendo uma vida vazia, sem esperança, cheio de conflitos e problemas, buscando respostas em tantas drogas diferentes, em tantos deuses falsos diferentes, até que um dia o Senhor nos achou, perdidos, e nos alcançou com a sua graça e amor. Quando disse a nós: eu enviei ao mundo meu filho para pagar pelos seus pecados, se arrependa e creia que Jesus é o Salvador. Nós experimentamos isso e somos gratos por isso. Mas queremos hoje termos a mesma alegria daquele dia e vivemos o mesmo compromisso de fé e sermos tão impactados quanto aquele dia. Para isso, que as nossas convicções não sejam vazias ou superficiais, mas que sejam profundas o suficiente para continuar trazendo gratidão, adoração a cada um de nós como teus filhos. Obrigado pela obra de Jesus Cristo na cruz. Como parte da nossa gratidão, queremos, ao terminar esse culto, responder a esta mensagem, renovar o nosso compromisso com o Senhor. Um compromisso de andarmos com o Senhor e de nos alegrarmos no Senhor acima de qualquer outra alegria. E de termos paz e descanso no Senhor. Pai, obrigado pela salvação. Mas eu quero ainda orar por aqueles que talvez agora de manhã chegaram aqui assistindo o culto e não têm convicção da salvação, entendimento sobre a obra de Jesus Cristo. Salva essas vidas com a mesma misericórdia que nos salvou. Alcança estes com o mesmo amor que nos alcançou. Que o seu perdão seja derramado abundantemente sobre estes, levando-os ao arrependimento e à experiência de um novo nascimento, restaurador e renovador pelo teu Espírito Santo. Que ninguém possa voltar para casa hoje perdido, mas que hoje seja o dia na sua história em que diga: eu estava perdido, mas Deus me encontrou. Oh Deus, salva, salva não só aqui, mas ao longo desse dia a sua palavra será pregada em tantos lugares diferentes. Que hoje seja um dia de salvação de almas. E que esse seja um dia onde o nome do Senhor anunciado seja exaltado e glorificado. É a nossa oração. Amém.